בעזרת השם, דף ג' תתודש זבחים, עולה פסור, בהבין זרוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף ב' עמוד ב' נא סצ'מא ליה ג'יבש, נקומס דליה. וגם בגדה סתם הפסול מנהלן. נוס חביזה. ואם הוא זנה משנה, נושיר פסדו, כסי ג'גלם זה פסור, ואין תרזה הוא סקריפיסו ג'י עולה, פראו כהן סקריפיקה, יו כהן הבאצ'י, ואנימל פראו סקריפיסו ישלמי. אינטאו, ele pode continuar sacrificando esse animal, mas uma vez que ele teve a intenção errada, o dono não saiu da sua obrigação do sacrifício de Olá. Vai ter que trazer um outro animal. E Rava disse mais uma lei. O que acontece se o Coelho não tem nenhuma intenção? Se ele tem uma intenção errada, isso é um problema. A gente acabou de falar. Se ele não tem nenhuma intenção, então... Disse Rava, nesse caso, como a gente viu a fonte no show passado, não tem problema. Se o Kohen sacrifica o animal sem nenhuma intenção, o sacrifício valeu. O dono saiu da sua obrigação. Se o Kohen tem uma intenção errada, isso compromete a situação do sacrifício. E Rava perguntou uma contradição. Nesse caso, o sacrifício para o caso do divórcio. Sabemos que existe a lei do Lishma, o documento de divórcio. O guê tem que ser escrito em nome da mulher que vai se divorciar. E a lei é que se o escriba, o sofer, escreve o guê sem nenhuma intenção, não teve ninguém em mente quando ele escreveu o guê é inválido. Então, Brava perguntou uma contradição. Nesse caso do divórcio, que o escriba não tem nenhuma intenção, e o guet é inválido para a situação do sacrifício, que se o coelho sacrifica o animal sem nenhuma intenção, o sacrifício valeu. Irava respondeu uma diferença. Pergunta agora aqui, qual é a fonte dessa lei que se o escriba não tem nenhuma intenção, nenhuma pessoa em mente quando ele escreve o guet é inválido. Onde se vê isso? Então, fala agora, Irava me adetunar, talvez dessa Mishnah. Aí é o verbo chupa chamar kol sofri makrim. A pessoa estava andando na rua e escutou os escribas lendo um get. Isploni, gireisplonit, macomploni. Fulano se divorciou de fulana em tal região. O sujeito falou que esse é exatamente o nome dele e o nome da mulher dele e a região que ele mora. Então ele quer esse get para se divorciar da mulher dele. Passule garesbo, fala a Mishnah, o get é inválido. Então, aparentemente, você vê daqui que se o escriba não tem ninguém em mente quando ele escreve esse gueto, o gueto é inválido. Como é que não tem prova? Dima que Rafapa da Marafapa. Rafapa já explicou diferente essa Mishnah. O caso é um caso mais específico. Acabe sofri, mas o itlametas kinan. Veloíhto vexum kritut klal. Falou Rafapa, o caso da Mishnah é que esse gueto foi escrito como um exercício. Não foi escrito em nome do divórcio de ninguém. Os escribas estavam praticando, estavam ensinando alunos a escreverem o gueto, escreveram o gueto assim. Não escreveram em nome do divórcio. Então, esse gueto é inválido, não tem prova que se o escriba escreveu em nome do divórcio, mas sem ninguém em mente, o gueto é inválido. Talvez é válido. Então, talvez a sequência é essa mesma Mishnah. E aí terá o que? Ele fala a Mishnah mais ainda. כתב לגרש את אשתו ונמלח בנירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו. Falou outro caso. O sujeito estava pretendendo se divorciar e mandou escriba escrever o get. Se arrependeu, decidiu não se divorciar. Veio uma outra pessoa para ele e disse que o nome dele é igual ao nome do outro. O nome da mulher dele também é igual ao nome da mulher do outro. E a região também. Então, o segundo quer pegar o get do primeiro para se divorciar da mulher dele. Fala Mishnah, esse get é inválido. Então, aparentemente, uma prova daqui que o escriba tem que escrever o get em nome dessa mulher que vai se divorciar. Se o escriba escreveu de forma diferente, parece que é inválido. Também, se o escriba não teve ninguém em mente, parece que é inválido. Fala, não tem prova. Dirmashane atam de intiklele shem girushin deau. Pode ser que se o escriba não teve ninguém em mente, o get é válido. Nesse caso, o escriba escreveu o get em nome do divórcio do primeiro casal. Então, o segundo casal não pode usar isso. É pior do que se o escriba não teve ninguém em mente. Então, não tem prova ainda. É lame A. Então, talvez a prova é da sequência. E aí, terá o que? Mais ainda. קטן מגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. O sujeito tinha duas esposas com os mesmos nomes. Nomes idênticos. Ele mandou escreverem um guet para se divorciar da primeira mulher. E depois ele se arrependeu. Ele não pode usar esse guet para se divorciar da segunda, mesmo que os nomes são iguais. Então, aparentemente, se vê daqui que o escriba tem que escrever o guet em nome dessa mulher que vai se divorciar. Se escreveu em nome da outra esposa do sujeito, ele não pode se divorciar da segunda. Então, aparentemente, uma prova daqui que esse escriba não tem ninguém em mente também é inválido. Mas aqui não tem prova de Machanea também, de Klerishem Gerushin, daí. Aqui também podemos responder como a gente falou antes. O escriba escreveu esse get para que o marido se divorcie da primeira mulher. Então, o get está designado a eles. O marido não pode pegar esse get e se divorciar da segunda mulher, mesmo que o nome dela é igual ao nome da primeira mulher. Porque se o escriba designou esse guet para um casal se divorciar, outro não pode se divorciar. Mesmo que o mesmo marido com outra mulher não podem usar esse guet. Não tem prova daqui se o escriba escreveu o guet para que alguém se divorcie. Sem ter ninguém em mente, talvez não tem prova que é inválido ainda. E lá meia, então a prova talvez é da sequência. O marido tinha duas esposas com os mesmos nomes. E ele chegou para o escriba e disse: escreva o get para uma das duas mulheres. E depois eu decido qual eu quero me divorciar. Passou o garejo, esse get é inválido. Ele não pode usar esse get para se divorciar de nenhuma delas. Então, aparentemente, uma prova daqui, uma vez que o escriba não teve ninguém em mente, o get é inválido. Mas que não tem prova, tem uma chameata de embrera. Aqui é diferente também. Esse caso é pior do que o outro caso. Nesse caso, o get foi escrito em nome de uma das mulheres, mas não foi especificado. Então, o marido não tem como depois vir esclarecer para qual mulher o get foi escrito. O get foi escrito para uma delas, não se sabe qual. Então, ele não pode usar o get para se divorciar da primeira, porque talvez o get foi escrito para a segunda, e vice-versa. O get foi escrito para uma delas, mas não sabe para qual. Mas não tem como esclarecer isso depois, retroativamente, que o get foi escrito para essa mulher que ele decidiu agora se divorciar. No momento que o get foi escrito para uma delas, não se sabe qual. Então ele não pode usar para se divorciar da primeira, porque talvez o get é da segunda, e nem da segunda, porque talvez o get é da primeira. Mas talvez, num outro caso mais leve, o escriba escreveu o get para alguém se divorciar, não pensou em ninguém, não escreveu para ninguém esse guet. Talvez o guet é válido. E lá, então a prova que é inválido é dessa outra Mishnah. A que eu estou seguindo, seria chanear uma coma ish, uma coma isha, uma coma asman. Na maravilha amará, mas Shmuel, af seria chanear uma coma areat muter de roladá. Fala a Mishnah, o escriba, ele quer adiantar serviço. Ele quer ter o guet praticamente pronto, porque quando vem o marido encomendar o get, é só completar os últimos detalhes. Então fala, Michel, ele pode escrever tudo. Correção do nome do marido, da mulher, a data e a areia do mutele de roladam. Que com esse get, a mulher pode se casar com outro homem. Essa é a parte principal do get, areia do mutele de roladam. Então se vê claramente daqui que o escriba não pode escrever areia do mutele de roladam sem ter ninguém em mente. Porque se ele pudesse, ele podia também escrever essa linha adiantando o serviço. Que se vê que não. Ele tem que esperar que o marido venha encomendar o gueto, aí ele vai escrever Ariat Mutare de Roladam, que com esse gueto a mulher pode se casar com outro, em nome desse divórcio, desse marido com essa mulher. Então se vê claramente daqui que se o escriba escreve o gueto sem nenhuma intenção, o gueto é inválido. Tu Rame Mirta Achrit. Rava perguntou uma outra contradição. Minha maravilha amarav, hatat shachta leshem olá psula, shachta leshem chulim kshera. Disse Rav, uma novidade. O sujeito veio para o Beit HaMikdash trazendo o sacrifício de hatat. O Kohen sacrificou o animal para o sacrifício de olá, ou outro sacrifício, o sacrifício se invalidou. Mas se o Kohen, ele abateu o animal como um animal laico, ele não achou que isso era um sacrifício. Era um sacrifício de Hatat. O Coen abateu o animal como rolim, um animal que não é sacrifício. O sacrifício se mantém válido. Por quê? O motivo disso é o seguinte, fala aqui a Gemara. Se o Coen, ele errou um erro muito extremo, é um sacrifício, e o Coen nem sabia que era um sacrifício, é um erro muito extremo. Então, uma vez que a intenção do Coen não é compatível, não se assemelha à realidade, a realidade diz que é um sacrifício de Hatá. A intenção do Coen foi de abater um animal laico, a intenção do Coen é tão distante da realidade que a intenção do Coen nem é levada em conta. Mas se a intenção do Coen é errada, mas é compatível com a realidade, é uma realidade é que isso é um sacrifício de Hatá. O Coen abateu o animal para o sacrifício de Olá. Abateu para um sacrifício, mas para um sacrifício errado. Então aí, a intenção do Coen é levada em conta, e o animal se invalidou. Assim falou Rav Yudai em nome de Rav. Urmini pergunta a Rava. Kol haget shenechtam shelo leshem isha pasul, afilo leshem oved kuchavina ya pasul. Fala Braita. Se o escriba escreveu o get para uma outra mulher, essa mulher não pode se divorciar. Mesmo se o escriba, ele teve um erro extremo, ele escreveu um documento de divórcio para uma goiá se divorciar. Mesmo assim, o erro do escriba é levado em conta, mesmo que não é compatível com a realidade é que a mulher judia ia se divorciar. O escriba escreveu o get para uma goiá se divorciar, mesmo que o erro do escriba é extremo, não compatível com a realidade. Fala a Braita que o erro do escriba é levado em conta e o get é inválido. Uma contradição? No caso do Coen, se o erro é extremo, não é levado em conta. No caso do escriba, sim. Vexame Iraba respondeu. Get dalo vedu kuchavim mine, havale istama, vestama pasur, kodashim dal chulim minayu, havale istama, vestama ksherim. Fala Rava que não. Nos dois casos, o erro do Coen, o erro do escriba, não é levado em conta. Mas, no caso do get, é necessário que escriba, escreva o get em nome dessa judia que vai se divorciar. Ele não teve essa intenção. Então, é como se ele não tivesse tido ninguém em mente quando ele pensou que o divórcio é para uma goiá. Isso é ignorado porque é um erro extremo, não é levado em conta. É como se ele escreveu o get em nome de ninguém. O get é inválido. No caso do sacrifício, como a gente viu antes, se o Coen sacrifica um animal sem nenhuma intenção, o sacrifício é válido. Portanto, se o erro do Coen é extremo, não compatível com a realidade, ele achou que estava batendo um animal laico, a intenção do Coen não é levada em conta. É como se ele abateu o animal em nome de nada e o sacrifício valeu. Continuamos. Será uma milta hriti. Rava perguntou uma outra contradição. Minha maravida amarav hadat shachta leshem olá psura, shachta leshem chulim kshera. Não, de minar machriba, de nominar lo machriba. Como a gente acabou de ver? O sujeito traz um sacrifício de hatat para o Betamigdash. O Coen abateu o animal para o sacrifício de olá. O sacrifício se invalidou. Mas se o Coen abateu o animal como um animal laico, o erro do Coen é tão extremo que nem é levado em conta. Beatânia, pergunta a Rava de uma braita. Tocho velo toch tocho. Afilo que shetev matzi. Fala, braita, o seguinte, precisamos introduzir algumas coisas para entender isso. Existe uma diferença entre um utensílio de barro e um utensílio de outro material com relação à lei da impureza. A diferença principal é que o utensílio de barro só se impurifica se a impureza entra dentro do receptáculo do utensílio. Com relação a um utensílio de metal, por exemplo, se a impureza encosta na parte de fora do utensílio, o utensílio se impurifica. No caso do utensílio de barro, não. A situação aqui é que a pessoa tinha um forno de barro. Os fornos da época eram normalmente de barro. Dentro do forno tem um réptil impuro. E dentro do forno também tem um utensílio. Então, o réptil está dentro do forno de barro, o forno se impurificou. Se tem comida lá, a comida também se impurificou. Tem lá um utensílio. A abertura do utensílio está fora do forno. Digamos que é um utensílio alto, mais alto do que o forno. Então a abertura está fora. E digamos que é um utensílio de metal. Então é um utensílio de metal que tem comida dentro, está dentro do forno de barro, impuro, e fala a Braita do passo Tohô velo Toh Tohô, que o que está dentro do forno se impurificou. Se tem comida no forno, se impurifica. Mas a comida que está dentro do utensílio de metal, não. Ou no caso do utensílio de barro também não. Mas vamos usar o utensílio de metal. Como, porque esse é o caso da pergunta. Então, revisando. Tem um forno de barro que está impuro, porque tem um réptil dentro. Tem um utensílio de metal mais alto do que o forno. A abertura está fora do forno. Tem comida dentro do utensílio de metal. A comida dentro do utensílio está dentro de tortorro, não se impurifica, nem está no forno, está dentro de um utensílio e o utensílio está no forno. Então, a comida do forno se impurifica, mas a comida dentro do utensílio de metal não. A questão é que isso vai contra o que disse Rav. O utensílio de metal tem leis diferentes do que um utensílio de barro. Como a gente acabou de falar, leis como se impurifica. Mesmo assim, o utensílio de metal é levado em conta. O utensílio de metal protege a comida que está dentro. E a comida dentro do utensílio de metal não se impurifica. Conforme o que disse Rav antes, deveríamos ignorar esse utensílio de metal. Disse Rav antes, se temos a intenção do Kohen, que não é compatível com a realidade é que isso é um sacrifício de Hatá, a intenção do Kohen foi de abater um animal laicum, a intenção do Kohen nem é compatível com a situação real, nem é levada em conta. Aqui também, o utensílio de metal não é compatível com um utensílio de barro, porque tem leis diferentes. Então não deveria ser levado em conta. Deveria ser como se nem tivesse um utensílio de metal lá, e a comida dentro do utensílio de metal deveria se impurificar como a comida que está no forno. Impuro. E falar para ele que não, a comida de dentro do utensílio de metal não se impurificou. Na contradição. Veshani e Rama respondeu: Asu chulin zel kodashim que mechetzai tzetanur, ma mechetzai tzetanur lomani ala klal, af chulin zel kodashim lomani ala klal. Responde Rava o seguinte, que na realidade, Rava tem razão, tem uma coisa, um pensamento do Kohen que nem é compatível com a realidade, o pensamento do Kohen nem é levado em conta, e o sacrifício se mantém válido. Mas aqui, o utensílio de metal, mesmo que tenha leis diferentes do que o forno de barro, mas na prática são dois utensílios, então são compatíveis. Por isso, o utensílio de metal é levado em conta e protege a comida que está dentro. No caso do Kohen, parece com um outro caso do forno. O erro do Kohen, achou que isso era um animal laico, é muito distante da realidade. Por isso não é levado em conta. Esse caso parece com outro caso de uma parede dentro do forno. Detrano fala a Mishnah. Tanur, shechatzu benesarim, oberiod, nimtza sheretz makomechad, akol tamen. Kalveret sheipchuta apkuka, bekash mishushed laavir tanur, sheret betuchat tanur tamen, sheret betanur ochalin, shebetuchat mei. Então, vamos focalizar no primeiro caso da Mishnah. O primeiro caso da Mishnah é no caso do forno, que tem uma parede dentro. Tem uma parede dentro do forno, dividindo entre os dois compartimentos. Tem um réptil impuro dentro de um compartimento, uma cavidade, e tem comida dentro da outra cavidade. Então, para a Mishnah, essa parede não é levada em conta. A parede não é um utensílio. O forno é um utensílio. Então, são duas coisas não compatíveis. A parede não é levada em conta. É como se não tivesse nenhuma parede lá. E a comida que está do lado da cavidade se impurificou. Mesmo que tenha uma parede da comida e o réptil, essa comida sim se impurificou, porque a parede não é um utensílio, então é como se não existisse lá dentro do forno. Então, esse caso parece com o caso do Kohen que a gente falou antes. O caso da Kaveret é o mesmo conceito, é um utensílio furado. O utensílio furado é como uma parede, ou seja, que não é considerado um utensílio conforme a halakha. Então, o utensílio furado não é levado em conta, porque o forno é um utensílio, o utensílio furado não. Então, se o utensílio furado não é levado em conta, é como se não existisse a comida que está dentro, sim, se impurificou. É a mesma ideia, mas vamos focalizar no caso da parede. Verabilezer metae, Verabilezer discute com Tanakama. Verabilezer diz que a parede interna do forno protege a comida do outro lado, não se impurifica. A Marabeza Kavahomer fala que a fonte para isso é um Kavahomer, é um raciocínio lógico. A lei do corpo do falecido, um defunto é a coisa mais impura. Havia volta tuma. Tudo que está no mesmo recinto do que o falecido se impurifica. Mesmo assim, se tem o falecido dentro de uma casa, num quarto fechado, as pessoas da casa estão do outro lado da parede, não se impurificam. Se bem que a parede é uma hatitsa, obstrui essa impureza. Então fala, beleza, se no caso do falecido essa é a lei, muito mais no caso do forno com réptil lá, a impureza do réptil é mais leve do que do falecido. Então muito mais tem uma parede dentro do forno, essa parede obstrui a impureza, impede que a impureza atravesse e impurifique a comida do outro lado. Amru lo, falaram os hachamim, está na cama para a beleza que não, esse raciocínio não é válido. Por quê? Viramos a página. Imitzil bemeta hamur, shiken halukim, beualim. Tatsil beklecheres ekal shen halukim beualim. Falaram hachamim, qual é a comparação? No caso do falecido, o que está no mesmo recinto do que ele, se impurifica. A parede dentro de uma casa divide entre recintos, cada quarto é um recinto diferente. Portanto, se alguém está do outro lado da parede, está num outro recinto. A forma de dividir uma casa entre recintos menores é através de paredes. Mas no caso do forno, se a pessoa coloca uma parede dentro de um forno, não são dois fornos, é o mesmo forno dividido. São duas partes do mesmo forno. E a Torá fala, tohô, o que está no forno impuro se impurifica. Então, se tem um réptil dentro de uma cavidade do forno, a comida que está na outra cavidade, no outro compartimento, também se impurifica. No caso do falecido, não, porque se tem uma parede lá, essa parede diferencia entre os recintos, tem um quarto com o falecido, é um recinto, e o resto, o que está fora dessa parede, é um outro recinto e não se impurifica. Então, voltando ao que disse Rav. Rav disse o seguinte. O sujeito trouxe um sacrifício de Hatat. O Kohen abateu o animal para o sacrifício de Olá. O erro do Kohen é compatível com a realidade. É um sacrifício. Então, é um pensamento inválido do Kohen que é levado em conta e invalida o sacrifício. Mas se o Kohen teve um erro tão distante da realidade, ele achou que isso nem era um sacrifício, o pensamento do Kohen não é levado em conta. Então, falando aí, isso vai como Tanakama, até na primeira banana, da beleza meio cremeima. Tanakama disse, no caso do forno, uma vez que a parede interna do forno não é um utensílio, não é levado em conta. É como se não existisse. E a comida que está no outro lado da parede se impurifica. Isso vai como Rav. Mas Rabi Eliezer diz que não, a parede é levada em conta. Como é que Rav vai explicar essa opinião de Rabi Eliezer? Formar o seguinte, Rabi Eliezer kama homer kamar. Rabi Eliezer vai concordar com Rav. Rabi Eliezer fala essa lei no caso da impureza por causa desse kama homer, essa dedução dele. Se vê no caso do corpo do falecido que a parede é uma hatzitsa, é uma obstrução à impureza. Então falando Rabi Eliezer, a mesma coisa no caso de uma parede de dentro do forno. Mas no caso de Rav, do sacrifício, Rabi Eliezer vai concordar. Pergunta Yahi, Hachanan, lema Kalva Homer. Também no caso de Rav, temos um Kalva Homer contra ele. Uma dedução lógica contra o que disse Rav. Kodashim e Haralim, Kodashim, Hurim Lokoshken. Olha só o raciocínio lógico. Se o Kohen tem a intenção de sacrificar esse animal para o sacrifício de Olá, o sacrifício se invalidou. Mesmo que o Kohen teve a intenção de sacrificar como sacrifício, era o sacrifício de Hatat, o Kohen errou, ou o sacrifício se invalidou. Então, por lógica, ele ia falar o seguinte, muito mais se o Kohen nem teve a intenção de abater um sacrifício, que o sacrifício se invalida. Assim diz a lógica. Mesmo assim, falou Rav que não. Então, qual é o motivo de Rav? Não pode ser por dedução, porque a lógica diz o contrário. Platama de Rav que... Rabi Elazar, Tamar Rabi Elazar Maita Madeira. Então, o motivo geral realmente não é por lógica, é por causa do que disse Rabi Elazar explicando o Pasuk. Veloi Halelu et Kotche Bene Israel et Asher Yarimu LaHashem. O trecho se refere a sacrifícios, mesmo assim a Torá fala Veloi Halelu et Kotche Bene Israel, menciona Kotche Bene Israel ou sacrifícios. Então, Kodashim e Halim Kodashim, Ven Hulim e Halim Kodashim. Então, o que a Torá vem enfatizar com Veloi Halelu et Kotchei, Loi Halelu é o pensamento inválido do Kohen, motivo que a Torá menciona Kotche Bnei Israel, o sacrifício, mesmo que a gente já entende que se trata de sacrifícios, é para dizer essa lei de Rav, que se o erro do Kohen tem a ver com sacrifícios, Kohen teve a intenção de sacrificar um sacrifício de Olá, por exemplo, mas era um sacrifício de Hatat, o erro dele tem a ver com sacrifício, então invalida o sacrifício. Mas se o erro do Kohen não tem nada a ver com Kotche Bnei Israel, então o Kohen teve a intenção de abater um animal laico, o sacrifício se mantém inválido. Então essa é a fonte de Rav. Alma, o que se vê daqui? Atakra, apkemikalva homer. A lógica dizia o contrário, como a gente viu. Mesmo assim, vem o passou e predomina. Então pergunta, ahanami leite toholi, apkemikalva homer. Pergunta para o que disse Rabeleza. Rabeleza disse, no caso do forno, tem uma parede no forno, um réptil em um compartimento, a comida do outro compartimento se mantém impura. Então a Kama disse que não, trouxe o passou, tohol, o que está no forno se impurifica, veio dizer que essa comida se impurifica sim. Então Rebezer aprendeu por lógica, por Kalva Homer, se baseando na lei do corpo do falecido. Pergunta Gemara, assim como tínhamos um Kalva Homer contra Rav, mesmo assim Rav se apoiou no Passuk para dizer contra o Kalva Homer, a mesma coisa deveria ser conforme Rebezer. Tem um Kalva Homer, mas o Passuk Tohol deveria predominar. Então, fala como é que a Beleza usa esse passuco de torrou para uma outra lei. A lei seguinte: tem um forno impuro e a pessoa colocou um alimento coberto com barro dentro do forno. E o passuco diz, torrou, que esse alimento também se impurifica. Sabe que a da família poderia pensar diferente? Ruilo beneguialomi também, beavironamiromitam. Eu poderia pensar, errado? Poderia pensar, olha, uma vez que esse alimento está todo coberto com barro, o alimento não tem como encostar na impureza, nesse réptil impuro que está lá. Então, eu posso dizer que esse alimento não se impurifica se é colocado dentro desse forno. Nunca mais para falar tudo aqui, se entorrou. O alimento está dentro do forno? Está, mesmo que está coberto com barro, está dentro do forno, então se impurifica assim. Ver a banana, a glotzirikra. Conforme o Rahamim, esse caso é óbvio. A pessoa colocou um alimento coberto com barro num forno impuro, é óbvio que isso se impurifica porque está na prática dentro do forno. Então o pastor veio dizer a lei de antes, conforme Rahamim. Continuamos. Rav Yosef Barami, Rami, Shinui Kodesh, Ashinui Bealim, Umeshani. Rav Yosef Barami perguntou uma contradição da lei de Shinui Kodesh para a lei de Shinui Bealim e ele respondeu. O que significa isso? Mi Amar Rav, Hatat Shachtar Hashem Hatat Kshira, Leshem Olá Psula. Uma outra lei. A pessoa, ele cometeu dois pecados, por exemplo. O pecado A e o pecado B. Trouxe o sacrifício de Hatat para receber a capará do pecado A. O Kohen abateu o animal para causar a capará do pecado B para a mesma pessoa. Falou Rav, o sacrifício se mantém válido. O erro do Kohen é mínimo. Ele errou sobre qual pecado se refere, mas ele teve a intenção de abater um sacrifício de Hatat para essa pessoa, o sacrifício se mantém válido. Mas, se o Kohen teve a intenção de abater esse animal para um sacrifício de Olá para essa pessoa, o sacrifício se invalidou. Então, o que se vê daqui? Se o erro do Kohen é mínimo, não é levado em conta. E se ele falou, em vez do sacrifício de Hatat para o pecado A, para o pecado B, não faz diferença. Mas o sacrifício de Olá é um erro que é levado em conta, portanto, invalida o sacrifício. De Amarav, disse Rav diferente, Hatat Shechtal Misha Mechuyav Hatat Psula, a Misha Mechuyav Olá Kshera. Um outro caso. Reuven trouxe um sacrifício de Hatat para o Kohen sacrificar. O Kohen abateu esse animal para o sacrifício de Hatat para Shimon. Shinui Bealim, trocou a pessoa. O animal se invalidou, o sacrifício é inválido. Mas se o Kohen, em vez de sacrificar esse animal para o sacrifício de Hatat para Reuven, sacrificou para o sacrifício de Olá para Shimon, não o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Olá para Shimon, então o erro do Kohen é extremo, não tem nada a ver com a realidade, então é ignorado. O pensamento do Kohen não invalida. Se teve intenção de sacrificar esse animal para Shimon, também como sacrifício de Hatat, o erro do Kohen é levado em conta. Então o animal se invalidou. Mas se o erro do Cohen foi que, em vez de sacrificar Hatat para Leuven, sacrificou lá para Shimon, o erro do Cohen é tão diferente da realidade que nem é levado em conta. Então, Amad de Barminá, Mahriba, Laminá, Lomahriba. Então, o que se vê daqui? Antes, Rav tinha dito: se Leuven traz um sacrifício de Hatat para espiar o pecado A, acaparar dele do pecado A, e o Cohen, ele abate o animal para o pecado B, então o erro do Cohen não é levado em conta e o sacrifício se mantém inválido. Depois Rav diz que se Leuven trouxe o sacrifício de Hatat e o Cohen sacrificou como sacrifício de Hatat para Shimon, o sacrifício se invalida. Rav disse uma outra lei antes: se Leuven traz o sacrifício de Hatat e o Cohen abate como sacrifício de Olá, o sacrifício se invalida. Já se Leuven traz o sacrifício de Hatat e o Cohen abate como sacrifício de Olá para Shimon, então o sacrifício não se invalida. Como é que as coisas vão junto? Não tem muita coerência? O Meshane Hata Meshachat Utale Hatat Amarachman Avare Hatat Leshem Hatat Deshchetat. Fala Yosef Barami que são leis diferentes. Shinui Kodesh, a troca de sacrifícios, Shinui Bealim, troca de donos, se aprende de psukim diferentes. O pasuk de Shinui Kodesh fala: Veshachat Utale Hatat. O Kohen abateu o sacrifício de Hatat em nome do sacrifício de Hatat. Então, se o Cohen, em vez de abater o sacrifício de Hatat para espiar o pecado A, ele fez para espiar o pecado B, na prática é o sacrifício de Hatat para a mesma pessoa, então tudo bem. Já se o Cohen tem a intenção de sacrificar o sacrifício de Hatat como o sacrifício de Olá, então não foi abatido como Hatat, passou de Veshachat Utale Hatat. Isso não aconteceu. Ele abateu para Olá, então o animal se invalidou. Ah, no caso da troca do dono, a Torá fala diferente. Repel alav ktiv. Alav elo al chaveru. Chaveru du medidei, shemiuchav kapara kemoto. A Torá fala, repel alav. O Cohen tem que ter a intenção de sacrificar esse sacrifício de Leuven em nome de Leuven, não em nome de Shimon. Ou seja, explica como é o que a Torá veio dizer, que mesmo num caso que Shimon também precisa do sacrifício de Hatat, então o Cohen errou, em vez de abater para Leuven, abateu para Hatat para Shimon. Então esse erro é levado em conta. Shimon também precisa do sacrifício de Hatat, mas esse sacrifício é de Leuven. Se o Cohen trocou, o sacrifício se invalida. Mas se Shimon não é como Leuven, Leuven precisa do sacrifício de Hatat, Shimon precisa do sacrifício de Olá, o pastor não se refere a isso. O Cohen, em vez de sacrificar Hatat para Leuven, sacrificou Olá para Shimon. O erro do Cohen não é levado em conta. Então, Shinui Kodesh e Shinui Bealim são leis diferentes com fontes diferentes. Cada fonte tem um parâmetro diferente. Continuamos. Rav Chaviv Arami Shinui Bealim, Hator Tocho Umeshan. Rav Chaviv perguntou uma contradição e respondeu: O mi amar Rav Hatat Shachta, Amish Mechuyav Hatat Psula, Amish Mechuyav Olá Kshera. Como a gente acabou de ver, Reuven precisa do sacrifício de Hatat, trouxe o animal. O Cohen abateu para o sacrifício de Hatat de Shimon. Sim, o sacrifício se invalidou. Mas se o Cohen abateu para o sacrifício de Olá para Shimon, o sacrifício se mantém inválido. Então, Alma de Miná Machriba, Drab Miná Lomachriba. Então, o que se vê daqui? Se o erro do Cohen não é compatível com a realidade, em vez de Hatat para Reuven, ele pensou em Olá para Shimon, esse erro não é levado em conta. Ve'atene tocho velo toch tocho, afilo kreshetef, matzi. Pergunta Rav Chaviva do que a gente viu antes do caso do forno. O primeiro caso, você tem um forno com um réptil dentro. O forno é de barro, o forno se impurificou. Tem lá um utensílio de metal com comida dentro. O utensílio de metal está dentro do forno e a abertura do utensílio de metal está fora do forno. Então, falou para o tocho velo toch tocho. A comida que está dentro do forno se impurificou, mas a comida dentro do utensílio de metal não. O que se vê? O mesmo que o utensílio de metal tem leis diferentes do que o forno de barro, o utensílio de metal é levado em conta e protege a comida que está dentro. É uma hatzitsa, obstrui a impureza, não deixa que a impureza impurifique a comida que está dentro do utensílio. Tem uma contradição. No caso de antes, a gente viu que se o erro do Cohen não é compatível com a realidade, não é levado em conta. Aqui, no caso do utensílio de metal, o utensílio de metal não deveria ser levado em conta, conforme Rav, porque tem leis diferentes do que o forno de barro. Então deveria ser como se não tivesse nenhum utensílio de metal lá. É a comida que está no utensílio de metal. Estaria no forno e sim purificaria. E essa não é a lei. Levamos em conta o utensílio de metal, sim. Uma contradição. O Meshan e Rav Chaim respondeu: Arba tocho ktiv. Toch, tocho, toch, tocho. A Torá fala duas vezes a palavra tocho. Podia falar a palavra toch duas vezes. Então, se a Torá tivesse o toch duas vezes, aprenderíamos duas leis. A Torá fala tocho duas vezes, com esse vav a mais, duas vezes. Então, são mais duas leis. São quatro leis no total. Então, Had Negofei. Uma lei que se aprende é a lei literal do pasuk, que um utensílio de barro se impurifica se a impureza entra dentro do utensílio. Mesmo que não encosta no utensílio, entrou no receptáculo, impurifica o utensílio. Vechad Gzirah Shavah, segunda lei da Gzirah Shavah. Assim como se a impureza entra dentro do utensílio de barro, mesmo que não encosta, o utensílio se impurifica. Assim também no caso oposto. O utensílio de barro está impuro já, e comida é colocada dentro, mesmo que não encosta, também se impurifica. A terceira lei do pasuk veio diferenciar entre um utensílio de barro e um outro utensílio, por exemplo, de metal. O utensílio de metal se impurifica também, da parte de fora, se a impureza encosta fora do utensílio de metal, também se impurifica. E se a impureza entra dentro do utensílio de metal, mas não encosta, o utensílio não se impurifica. Ou outro utensílio que não seja de barro tem a mesma lei. Idar tocho velo toch tocho, mefilo kleshet ematzit. A quarta lei é essa lei dessa braita. Rav Chaim perguntou uma contradição do que disse Rav no caso do sacrifício para a lei do forno com o utensílio de metal dentro. Fala, mas não tem nenhuma contradição. Rav Chaim próprio respondeu que no caso da impureza, o Torá fala tocho velo toch tocho, para dizer essa lei. A comida que está dentro do forno se impurifica, porque o forno está impuro. Mas a comida que está dentro do utensílio, que está dentro do forno, não se impurifica. Então, a Torá fala assim. Não temos como perguntar contradições. É um decreto da Torá, no caso da impureza, que essa comida dentro do utensílio não se impurifica. Mesmo que esse utensílio de metal tem leis diferentes do que o forno de barro, a Torá diz que esse utensílio de metal, sim, protege a comida que está dentro. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver de onde se aprende essa lei da intenção do Kohen. Se o Kohen teve uma intenção errada na hora do sacrifício, o sacrifício se invalida, vamos ver isso com muito mais. Então, pessoal, meu Radunário lá, amém, amém.